Nós vimos aqui na meditação o livro de João, que é muito, muito vasto, muito extenso, né? Esse livro é um livro de conhecimento, tem muito conhecimento, não é um conhecimento teórico, não é algo que João apenas ouviu, né? É algo que João viu. Ele ouviu, viu, e não só isso, ele conheceu, ele experimentou. Então é um livro de conhecimento. Ele traz um conhecimento, não um conhecimento de erudição, né? Um conhecimento teológico, se bem que João é, ele é um verdadeiro teólogo, né? Ele nunca estudou Deus, mas conheceu a Deus, né? Porque teo é Deus, logia é estudar, né? Estudar Deus, ninguém pode estudar Deus. Se Deus não se fizer conhecido, ninguém o conhece, né? Então, esta é a maravilha, que ao homem é dado conhecer a Deus, né? Aqui diz em João 1, verso 18, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Esse livro, ele está trazendo experiência de forma figurada, né? Ocultando atrás da cena a verdadeira realidade espiritual, a verdadeira experiência espiritual está atrás da cena, né? Você tem que estar atrás da cena, né? Os personagens, as figuras estão adiante, mas atrás está o Senhor. Atrás de toda cena, todo cenário está o Senhor. E você tem que estar atrás da cena. Se você quer conhecer o Senhor, você precisa do conhecimento que está por detrás, né? E é isso que João experimentou. Por que ele experimentou esse conhecimento? Porque ele descobriu um pequeno segredo. O segredo do verso 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Né? O segredo aí é o Filho que está no seio do Pai. João tomou um posicionamento, depois de conhecer este segredo, ele tomou esse posicionamento em estar no seio do Filho. Aí está a busca do seu conhecimento, né? O posicionamento que está em João 13, 23. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Oxalá todos os discípulos do Senhor fossem assim como João, reclinar no seio do Filho, né? Aí está. Quem reclina no seio é a noiva, né? É a esposa. A esposa reclina no seio. O Filho reclina no seio do Pai. Está no seio do Pai. Mas a esposa está no coração do Filho. Né? Então, o pai teve um encargo, salvar o mundo. Diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Né? E para isto necessitava o Filho dar sua vida. E o Filho teve o mesmo amor e deu sua vida por nós. Só que o Filho andou por este mundo, não somente com o propósito de salvar, mas com o propósito de ganhar uma esposa. Uma esposa. É isso que o livro de João vai nos mostrar. O Filho está buscando uma esposa. Né? E quando ele morreu na cruz, diz ali que ali ele ganhou uma esposa. Está em Efésios capítulo 5. Né? Ele ganhou essa esposa. Agora o ministério do Espírito Santo é preparar a esposa. Preparar. Embelezar, adornar, santificar, lavar. E aí o Espírito Santo está fazendo esse trabalho. Né? Para que ela seja uma esposa gloriosa, santa, irrepreensível, sem mácula, sem ruga. Viu? Sem ruga. O que produz ruga? A velhice. Mas Paulo disse, sabendo que nosso homem velho foi com ele crucificado. Então, estar isento de ruga significa morrer cada dia, não viver conforme o velho homem, mas viver em novidade de vida segundo o novo homem. Aí sem ruga, novinho, todos os dias. Todos os dias, novidade de vida. Novo, sempre se renovando. Paulo disse, o homem exterior se corrompe, o interior se renova. Né? Se renova. Então, se você quer estar sem ruga, não viva segundo o velho homem. Não dê moleza para ele. Ele já morreu. Né? E aí? Cada vez que ele quer levantar, você mostra a cruz para ele. Está aqui. Você já morreu. A cruz é impiedosa. Ela não tem piedade do velho homem. Não tem carinho com ele. Ela tem que ser radical com ele. Senão, você não vai chegar à revelação do Senhor Jesus Cristo. Porque o velho homem também é impiedoso. Se ele puder passar uma rasteira em você, ele faz. Né? Então, uma noiva, uma esposa, sem mácula, isso quer dizer, sem mancha, sem mácula, pura, né? Uma vestimenta pura, os vestidos brancos, linho fino, puro, resplandecente. É uma brancura que você nunca viu na terra, porque é uma brancura resplandecente. É. Diz que quando o Senhor se transfigurou, suas vestes eram brancas como a luz. Não há nada mais branco que a luz. Brancas como a luz. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão. Aí temos uma vestimenta branca. Vestimenta de luz. Né? Então, João também vai falar de luz. Né? Ele fala de vida, luz, amor. Por que ele fala isso? Porque isso aí é a glória manifestada de Deus nesse mundo. A glória do unigênito do Pai foi manifestada dessa maneira. Foi manifestada pela vida. Este mundo estava morto. Há um irmão que diz que esse mundo é como se fosse um grande caixão, todo mundo está dentro. Quando o Senhor Jesus veio, alguns levantaram do caixão, ressuscitaram, receberam vida, estão vivos perante Deus, né? Vivo dentre os mortos, porque Cristo veio e manifestou vida. Então, irmãos, o Senhor está querendo de nós essa intimidade, reclinar no seio, né? E nós meditamos muito aí sobre vida, né? Essas três sessões do livro que dá ênfase, a primeira sessão dá ênfase na vida, a segunda dá ênfase na luz, e a última parte dá ênfase no amor de Cristo, no amor que ama até o fim. João 13 começa assim, estando no mundo, né, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Né? Amor, quando é, aí entra, aí você vê que esse amor não é aquele sentimento que nós temos. Aí você vê que esse amor é natureza. Essência de Deus, porque não muda. Se é para amar, é até o fim, né? Quantos divórcios ocorrem porque falta o conhecimento do amor real e verdadeiro, o amor divino, né? Porque a pessoa faz uma promessa, eu vou te amar, porque está tudo cheio de paixão, né? Passa alguns anos, dá um atrito, cada um quer pegar sua mala e ir para um lado, outro para o outro. Né? Mas com Cristo não, não é assim. Seus discípulos lhe causaram tantos problemas, mas o que a Bíblia está dizendo? Amou-os até o fim. Inclusive Judas estava naquela mesa, desse mesmo capítulo. Amou-os até o fim. E ele sabia que Judas era um traidor. Né? Então, nós vemos aí. Vida é o quê? Vida é natureza essencial de Deus. É essência. Né? Que, lamentavelmente, Adão, né, foi insensato e nunca tocou na vida que estava ali disponível para ele. Nunca provou. Né? Ele poderia ser um eterno, né, bebê espiritual. Né? Viver sem tocar na vida. A vida estava ali, mas ele não tocou. Né? Ele tocou, pelo contrário, na morte. Né? Comeu da árvore da ciência do bem e do mal, cuja raiz, a raiz da árvore da ciência do bem e do mal é a morte. E que o seu fruto é híbrido, né? É misto. Por um lado, bem, por outro lado, mal. Né? É uma árvore cheia de frutos, porém, é um fruto misto. Quem o come, tem dentro de si bem e mal. É por isso que o homem se confunde. Ele tem dentro dele, o homem caído, tem dentro dele bem e mal. Então ele se confunde, ele acha que é salvo, porque ora ele faz uma coisa boa, outra hora ele está fazendo uma coisa má. É por isso que Deus matou Adão na cruz. Porque essa árvore de bem e de mal, né? Mas Deus só tem um fruto, vida. Todos que experimentam começam a frutificar a imagem de Deus. Aí manifesta luz, manifesta amor, santidade, pureza, justiça, tudo da mesma árvore, né? Que maravilha, né? Eu queria assim compartilhar hoje sobre a manifestação de vida, né? Nós sabemos que Cristo veio para manifestar vida. Nós já lemos isso e os irmãos já ouviram bastante. Tem sido, não digo repetido, né? Porque o Senhor, ele não repete. Ele pode falar outra vez, né? Mas é uma nova fala, né? Falar a mesma coisa, mas é uma nova fala, né? E em João, em 1 João, né? Verso 2, capítulo 1, verso 2. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos. Então temos três sessões, né? A vida, luz e amor. Estamos na primeira sessão, né? Depois de ter discorrido de forma geral, né, sobre o livro, sobre primeiramente o discipulado de João, né? Como ele seguiu o Senhor, né? Como o Senhor tratou com ele. Nós vimos que aqui ele está mostrando o amor de Deus, mas ele foi já um filho do trovão, né? Jesus viu que ele e o seu irmão eram explosivos e disse, é como se o Senhor Jesus fez uma brincadeira com eles, deu um apelido para eles, né? Um apelido, que apelido? Filhos do trovão. Mas agora muito diferente, né? Quando você vê ele falando de amor, tudo. Mudou, né? O Senhor tratou com ele. Então nós vimos essa parte, né? Que ele realmente ele não se expressa como sendo alguém a não ser um discípulo, né? Um discípulo do Senhor. Porque quando... Eu creio que pelo... tanto amor que o Senhor manifestou, né, na vida de João, e o quanto ele conheceu o Senhor, ele até se constrange e se oculta em muitas coisas, né? Ele prefere ficar escondido em Cristo, no seio do Filho, né? Está escondido. Então aqui a vida nos foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Essa vida foi manifestada que estava com Deus, com o Pai. Nos foi manifestada, primeiramente, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ela foi manifesta e esse mundo mudou sua história a partir dessa manifestação de vida. A partir da manifestação de Jesus Cristo, a história da humanidade mudou. Tudo mudou. Os céus estavam contemplando a sua manifestação. A criação toda estava concentrada nesta manifestação. E a criação tem interesse na manifestação da vida, né? Toda a criação tem um interesse aí. Então, houve um impacto no universo pela manifestação da vida, da forma que foi manifestada, né? Houve um impacto porque a Terra tinha recebido um impacto do pecado em Gênesis capítulo 3. Ela recebeu um impacto. Qual foi o impacto? O impacto é que a morte afetou a Terra, né? A morte afetou em larga escala todas as esferas deste mundo. Então, a vida também trouxe um impacto, né? Quando ela se manifestou. Se você nota hoje, existem reações da Terra, são decorrentes daquele impacto do pecado do homem, da morte. E você vê quando o Senhor Jesus Cristo foi crucificado, e ali o Senhor venceu a morte, pela morte, dizem Hebreus, que o Senhor venceu aquele que tinha o império da morte. O que aconteceu? Houve um terremoto na hora da crucificação do Senhor Jesus, quando ele expirou, houve um terremoto. E esse terremoto diz que abriu sepulturas. Né? Graças a Deus, nesse terremoto ninguém morreu, viveu. Ressuscitaram. Né? E nesse terremoto, o véu do templo foi rasgado. Então, a vida que estava por trás daquela cortina agora foi manifestada, foi aberto. Para você desfrutar. Para mim desfrutar. O caminho está aberto. Havia três partes ali no tabernáculo. Né? A primeira, o átrio. A segunda, o lugar santo. E o Santíssimo, rasgou-se aquele véu do Santíssimo. E o Senhor Jesus diz aqui em João, ele diz assim, eu sou o caminho. Caminho. Então é como que entrando do átrio adentro, ouvindo de dentro a fora, é um caminho. Que começa primeiramente o caminho. Que caminho? Primeiro o caminho do altar, que é o caminho da cruz, que é esse é o primeiro passo. Você jamais poderá entrar lá no Santíssimo e experimentar da vida abundante sem antes aqui resolver o teu problema de vida, né? Você vai receber vida, depois você vai receber vida abundante. Você apresenta o sacrifício de Cristo a Deus e crê nele, recebe como sacrifício teu no átrio. Aí você é justificado, redimido. Né? Depois, você vai conhecer as verdades, né? Vai conhecer a verdade de tudo isso, dessa redenção, desta obra e do Redentor. Então você começa a conviver no lugar santo, conhecendo todas essas verdades, aí tem teus irmãos, tem uma mesa de pães ali, para você partir o pão com teus irmãos, tem a luz do Espírito Santo ali trazendo, né, a verdade, tem o altar de incenso, das orações dos santos, exercendo o ministério sacerdotal, né? E aí, depois disso, aí tem a vida abundante, Deus mesmo, no lugar santíssimo. Por isso que o escritor aos Hebreus diz, tendo ousadia, né, para entrar lá, no lugar santíssimo. Ousadia. Pelo sangue. O sangue que foi vertido lá no átrio. E que você entra com o mesmo sangue no lugar santíssimo. E o Senhor diz ali, seja bem-vindo. Né? Está de braços abertos. Não, antes ele estava como um fogo consumidor. Se você rasgasse um buraquinho para espiar, você ficava sem olho. Agora não, está aberto e ele diz, vinde a mim. Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A vida traz alívio, né? Graças a Deus, traz cura, libertação. E aí, porque diz, quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem nada. Então, a manifestação. Cristo manifestou. Nós recebemos a vida de uma forma, crendo nele, né? Recebemos. Ele manifestou-se e nós cremos. Ouvimos e vimos e cremos nele, né? Queria que os irmãos lessem aí os João 5, 24 e 25. Como você recebeu a vida? Se você não recebeu, hoje é o dia de você receber. Mas, creio que todos receberam. Amém? Graças a Deus. Oh, maravilha. João 5, 24 diz, como você recebe essa vida? Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aí nós estamos recebendo, quando nós ouvimos a palavra dele, cremos nele mesmo, temos a vida eterna. Só a vida absolve da condenação. As boas obras não absolvem da condenação, as caridades, aquilo que eu, pela minha bondade, tento fazer para tentar alcançar a salvação, não me absolve da condenação. O que absolve-me da condenação é a vida. Amém? É a vida que me absolve. Por isso diz aqui, aquele que ouve, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação. Aí, não entrará em condenação. Por que ele não entrará em condenação? Porque ele passou da morte para a vida. Aí está. Né? Em verdade, vos digo que vem a hora e agora é que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Né? Os mortos. Esse aqui não é aqueles mortos que estão na sepultura. Porque os mortos que estão na sepultura, está no verso 29. O que diz lá? É, o verso 28 e 29. Aí, o verso 28 é um tipo de morto. O verso 25 é outro tipo. Os do verso 25 são os mortos espiritualmente falando. Os do verso 28 são os mortos fisicamente falando, estão na sepultura. E por que eles estão lá? Né? Os também vão ouvir a voz do Filho de Deus. Um dia vão ouvir e sairão para a ressurreição. Uns para a condenação, outros para a vida eterna. Né? Mas aqui, esses mortos éramos nós, do verso 25. Em verdade, melhor vos digo que vem a hora e agora é em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que a ouvirem viverão. Nós ouvimos e vivemos, graças a Deus. Éramos mortos, estávamos mortos em delitos e pecados, diz Efésios. É. Estávamos mortos. E o Senhor nos vivificou quando nós ouvimos a sua voz. O profeta Isaías diz assim, ou ele já anunciava isto, o profeta Isaías. O profeta Isaías, lá no Isaías 55, se não me falha a memória, diz assim, ouvi e a vossa alma viverá. Né? Então, ouvir a voz do Filho de Deus faz com que a vida se manifeste em nós. É assim que recebemos vida. Como Lázaro recebeu vida, estando na sepultura? Como foi? Como o Senhor Jesus ressuscitou ele? Fez uma oração, né? Não. Ele disse: Lázaro, vem para fora. Ele ouviu a voz do Filho de Deus e veio. A morte já tinha enrolado Lázaro, né? Aí a morte falou para Lázaro: ele te chama e eu não tenho poder para te segurar. Vai! Eu não consigo te segurar, porque essa voz é a voz da minha autoridade superior. Glória ao Senhor. Vai, Lázaro. Glória ao Senhor. Então, ouvir a voz é assim que recebemos vida. É, também recebemos vida quando vamos a ele, 5:40, né? Também tem uma colocação do Senhor a respeito daqueles que examinavam as Escrituras, que diz assim, no verso 39, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. Ele não está perguntando, não quereis vir a mim para terdes vida, não. Ele estava afirmando que eles liam a Bíblia, tinham conhecimento dela, mas não faziam a coisa correta. Não iam ao Senhor para ter vida. Né? A Escritura é o dedo de Deus, vamos supor assim, é o dedo que aponta, né, para o Filho. E eles examinavam as Escrituras. Puxa, aqui tem a vida eterna. Certamente a palavra de Deus é eterna. Mas eles cometeram um erro. O erro de não ir ao Senhor, né? Para ter vida. E o que ocorre no livro de João é que tudo que João está apresentando, né? Aqueles paralíticos, aqueles cegos, né? Paralítico, cego, todos aqueles milagres ali, todas aquelas situações, faltou vinho, o filho daquele rei que morreu, estava morrendo, né? O que isso mostra? Mostra que eles tinham a Escritura, estavam com toda a lei, os profetas, os salmos, mas não tinham vida porque não foram a ele. É isso que mostra o livro de João, todos aqueles sinais, aquelas coisas. O que aquele paralítico de Betesda estava fazendo lá? Com toda a palavra de Deus, 38 anos, na beira de uma piscina, esperando para ter vida, para andar, não andava, né? O irmão Christian Shen explicou que quando há paralisia, né, acho que ele certamente procurou estudar e os médicos sabem disso, a paralisia é uma desconexão da cabeça. Quando ocorre a desconexão do cérebro, da cabeça, ocorre a paralisia dos membros. Eles estavam desconectados da cabeça, que é Cristo. Então, por mais que eles estivessem ali, mas estavam sem condição de andar, sem coordenação, sem vida, né? Porque a vida vem do cabeça. Então, hoje a religião foi criada porque a religião é uma desconexão do cabeça. As pessoas fazem tudo sem o cabeça. Né? Fazem campanhas, fazem muitas coisas, né? Sem o cabeça. Coordenam tudo. A igreja fica tão bonitinha, né? Tão certinha, mas sem a vida, porque está desconectada do cabeça. Por isso que diz, temos que ir a Ele para ter vida. Aqui está, a volta do Senhor ocorrerá quando ocorrer o retorno de todos para Ele. Deve haver o retorno, o resgate da posição que a igreja estava no princípio. O retorno e conectar-se com a cabeça. Cristo estará por cima de tudo, como diz em Efésios. Na dispensação da plenitude dos tempos, congregarão todas as coisas em Cristo. Aí é uma restauração de tudo. Quando tudo volta para Ele, para ter vida, tem que voltar, né? Então, esse o livro de João foi escrito como uma chamada para a igreja voltar. Volte. E a igreja vê, sente a ausência do seu Senhor e também diz, volta, Senhor. Né? Volta, como disse Moisés, volta, Senhor, para os milhares do teu povo. No final do livro de Cantares, né, também diz, volta. Lá no capítulo, acho capítulo 8. Aqui, capítulo 6, verso 40, também diz que é necessário visão, ver o Filho. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. É tão importante a visão, né? Porque a visão nos mantém direcionado na vida. É tão importante a visão do Filho, ver o Filho, para que conserve a vida eterna. Está tendo visão do Filho, né? Muitas pessoas têm grande visão, a visão do evangelismo, a visão da vida social, tem a visão de atingir uma determinada meta, né, nesse mundo, tem até denominações que têm uma visão de atingir uma meta de não sei quantos milhões de dizimistas, né? A gente conheceu uma congregação que eles davam uma laranja e você, cada gomo da laranja era um valor. Então, se você pegasse a laranja com 20 gomos, então você ia contribuir com 20 vezes aquele valor. Né? Se pegasse menos gomo, sorte de quem pegou menos gomo. Ia contribuir menos. Uma meta assim... Por que não tem uma meta, irmãos? Vamos buscar o Senhor até sermos a sua imagem e glória. Meu Deus. Cuidado se aparecer com uma caixa de laranja aí na frente. Ah, abacate não tem gomo, né? É uma massa só, né? Ai, ai, ai. Também, irmãos, aqui nós recebemos vida dessa forma. E como que nós alcançamos vida abundante? Crescimento. Eu falei na reunião passada. João 17, 3. Você escuta de novo a reunião passada. Você vai ver ali os níveis de crescimento espiritual. Né? Filhinhos, jovens... E pais, de que forma eles alcançaram aquele crescimento? Está explicado. Está explicado, ouça de novo. Né? é o conhecimento. Mas não é um conhecimento teológico, teórico, é um conhecimento, aquele conhecimento que eu falei que João experimentou. Isso traz crescimento. É uma experiência. Vamos olhar Hebreus capítulo 5, você vai ver que trata de experiência. O crescimento espiritual vem por experiência. Se não tem experiência, não alcança crescimento espiritual. Aqui é verso 13 e 14. 5, 13 e 14. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, o que diz aí? Não está experimentado ou não tem experiência com a palavra da justiça, porque é menino. É experiência que traz crescimento, experiência com a palavra da justiça. A palavra da justiça é o Verbo encarnado, é Jesus Cristo mesmo, uma experiência com Ele. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. A experiência viva espiritual traz o exercício dos sentidos. Considerando uma pessoa, quando ela é um bebê espiritual, você tem que dizer para ela: não compre esse sapato porque não é o teu número. Não compre essa meia porque essa meia é alérgica, né? Você precisa conduzi-lo em tudo, né? Ele vai lá, precisa de leite em casa, ele vai lá e compra Coca-Cola. Então você tem que pegar o bebezinho e dizer: escuta, você está precisando de leite, não de Coca-Cola, menino. Né? Então, enquanto é bebê espiritual, precisa ser guiado por outro. Porque ele não sabe discernir. Ele é guiado, ele é comandado, está sempre debaixo de um tutor, de uma autoridade que tenha que dizer para ele o que fazer e o que não fazer. Mas aquele que é experimentado tem seus sentidos exercitados. Quantos sentidos você tem no espírito? Agora os irmãos têm que saber, já aprenderam isso. Quanto? 3 sentidos no espírito. Tem a consciência, que é um sentido espiritual. Esse é o primeiro sentido que começa a ser exercitado quando nós nos convertemos, quando nós alcançamos a salvação. Né? Se esse primeiro sentido não for puro, não tiver uma boa consciência, você não vai desenvolver tua vida espiritual. Porque é aí que começa você, ali que você rejeita o pecado e ama a justiça. É na consciência. Começa aí o Espírito Santo trabalhar. Depois vem outro sentido, a comunhão. Se você não tiver uma boa consciência, tampouco você poderá desenvolver a comunhão. Então é necessário ter uma boa consciência, para nunca interromper a comunhão, para alargar o sentido da comunhão, né? Exercitar o sentido da comunhão. E o próximo sentido é intuição, né? É o sentido do espírito que percebe. Intuição é uma percepção, né? Um exercício de percepção. Você já tem uma percepção espiritual mais aguda, mais aguçada. E é aí onde você não precisa ficar comandando o teu irmão, porque ele tem que ter o exercício da intuição, né? Ele pensa assim: bom, eu vou fazer uma sociedade com tal pessoa, mas o Espírito traz um conhecimento sobrenatural na sua intuição, e ele percebe e começa a realmente detectar lá no seu sentido espiritual: bom, o que eu devo fazer? Bom, essa pessoa, eu preciso enquadrar ela na palavra, se realmente está correto eu fazer uma sociedade com essa pessoa. Então eu começo, a intuição começa a receber a revelação do Espírito. E aí você... É isso que é ter sentidos exercitados, os sentidos, esses três sentidos. Né? Você não vai ficar eternamente perguntando: irmão, será que eu compro aquele cacho de banana? Né? A gente vê no mundo evangélico absurdos. Não pode comprar uma calça, porque tem que perguntar para a autoridade espiritual. Não pode comprar um sapato, porque tem que perguntar. Se vou comprar um sapato preto, tem que perguntar: será que o preto, né, vai ficar bom? A submissão é tão, tão assim, radical, que eles não exercitam a intuição. Não tem exercício espiritual. Os sentidos não são exercitados. Por quê? Eles estão debaixo de um sim e não. Né? E aí onde tem muitos pastores que dizem: oh, você não faça isso, não faça aquilo, não toques, não proves, não manuseie, não faça isso, não faça aquilo. Precisa ficar falando assim para bebês espiritual, mas não para aqueles que têm sentidos exercitados. É isso que Deus quer que você alcance. Tenha sentidos exercitados para discernir tanto bem quanto mal. E esse sentido é exercitado, é desenvolvido pelo conhecimento. Conhecimento de Deus. Como diz aí João 17,3. Essa é a manifestação da vida eterna. E a vida eterna é esta, tinha que saber de cor, nem precisava ter aberta a Bíblia. E a vida eterna é esta, que te conheça a ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviasse. Nunca mais esqueçam, hein? Olha, da próxima vez que perguntar, vocês já respondam, sem abrir a Bíblia. Né? Porque vocês estão aqui para aprender, pelo menos tem que gravar João 17,3. E agora, João 3,16, como é que é? Ah, se não soubesse, misericórdia. Então, conhecimento traz crescimento. Né? Então, abre lá em Oséias 6, 1 a 6. Oséias 6. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer a teologia. A teologia sistemática. É? Não, esse aqui não é um conhecimento mental de teologia. Isto é um conhecimento de Deus, do Senhor. E ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como chuva serôdia, que rega a terra. Que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã, como orvalho da madrugada que cedo passa. Está vendo, ó? Se nós nos escorarmos no nosso conhecimento, o nosso conhecimento é isso aqui. É como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada. Cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pela palavra da minha boca, os matei e os teus juízos sairão como a luz. Porque eu quero misericórdia e não o sacrifício e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Aí, o conhecimento de Deus acima dos holocaustos. Isso é, traz crescimento. Agora veja Isaías 1, verso 3. Isaías capítulo 1, versículo 3. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Se não tem conhecimento do Senhor, também não tem entendimento. Né? Agora, nós, irmãos, onde entramos nós aí? Como o Senhor? Porque o Senhor manifestou a vida foi manifestada por Ele. Mas o Senhor encontrou neste mundo um recipiente de manifestação de vida. É o seu corpo, a igreja. Mas como vão manifestar essa vida? Como será isso? De que forma Deus quer manifestar? Né? Nós sabemos que ali em Romanos 8, eles estão aguardando, a criação está aguardando a manifestação dos filhos de Deus, claro. Então, falando em manifestação de vida, aqui diz assim, verso 18, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Olha, os filhos de Deus são os recipientes da vida de Deus. Eles são os recipientes ali da natureza de Deus, da glória de Deus. Porque há uma glória que precisa ser revelada. E é por isso que a concentração da glória é que eles esperam. E está onde a concentração dessa glória? Responda aí com o verso 19. Aonde está? Nos filhos de Deus. Está nos filhos. João disse assim, o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. A glória é a imagem de Deus. E essa imagem foi manifestada. Ele descreveu como foi manifestada. Pela vida, pela luz, pelo amor. E está concentrado isso nos filhos de Deus. A vida de Deus está nos seus filhos. Eles são os recipientes que Cristo depositou sua vida ali. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí está a vida. Por isso que diz, João mesmo fala no capítulo 5 da sua primeira carta, quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho não tem a vida. Então a criação está esperando a manifestação. Agora, Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, fala aqui de um processo de liberação dessa vida para que ela seja manifesta. Aqui, capítulo 4, de 2 Coríntios, Esse livro fala do ministério, né? Ministério da vida. O que é ministério? Ministério é manifestação da vida. Isso é ministério. E é disso que Paulo está falando. Mas como vai haver manifestação da vida? Ele também mostra. Aqui, verso 10 do capítulo 4. Trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo. Como foi que o Senhor Jesus derramou sua vida? Morrendo na cruz. E nós, para que haja manifestação de vida, é necessário tomar o mesmo caminho. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. João disse isso no seu Evangelho, capítulo 12. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Se morrer, dá muito fruto. Então Paulo está dizendo aqui, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Ao mesmo tempo que João disse assim, a vida foi manifestada, Cristo foi manifestado, agora essa vida, nesse recipiente que somos nós, ela precisa ser manifestada. De que maneira? Quando operar em nós sempre a mortificação do Senhor Jesus. Operar a morte em nós. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus. Veja que ele vai usando a palavra manifeste, né? Para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Que essa vida saia de dentro para fora. Ela saia do espírito e atinja a esfera do corpo. É. Quantas coisas fazemos com o nosso corpo que produz morte? E é por isso que devemos morrer para nós mesmos, para que aquela vida que está no espírito flua para fora e governe os atos do corpo, para que a vida de Jesus se manifeste na nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Viu? Você quer ser um crente abençoado, que dê vida? Primeiramente morra, para que a vida se manifeste no outro. A morte em você e a vida no outro. É uma manifestação de vida. Quando você morre, Cristo se manifesta. Né? A palavra diz assim, que quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nós também nos manifestaremos com Ele em glória. Né? Essa é a forma de manifestação de vida em nós. Esta vida não foi somente para ficar em Cristo, Ele manifestar, e nós não. Nós também fomos dados e chamados para manifestar essa vida. Porque nós recebemos, ela habita em nós. Amém. Graças te damos, Senhor.